darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted.
Fala, ouvintes da Audivativo! Sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. Eu sou a Eduarda Knack e o filme me surpreendeu, hein?
Eu sou o Bernardo Bruno e é um dos poucos casos que o título em português é melhor que o título original.
Eu sou o Pedro Eduardo e o Riz Ahmed é o dono do filme.
E hoje nós iremos falar sobre o novo filme da Amazon Prime, O Som do Silêncio, que conta a história de Ruben, um jovem baterista que começou a ter uns problemas de audição, começou a tender a ficar surdo, e ele tenta e vai lidando com isso aos poucos ao longo do filme. E aí, pessoal, o que vocês acharam?
Como o Bernardo falou, esse é um filme cujo título em português é melhor que o título original, porque é basicamente sobre o personagem aprendendo a lidar com o silêncio. Ele é um baterista, ele tem uma dupla de rock com a namorada, e ele é o baterista. Ele começa a ficar surdo, a perder a audição muito rápido, começa a entrar em parafuso por conta disso, e ele acaba encontrando, sendo direcionado para uma casa de apoio, uma casa para pessoas surdas. Nessa casa elas aprendem a serem surdas, aprendem a lidar com essa nova realidade, e lidam, algumas pessoas que estão nessa casa lidam com as crianças que são surdas e estudam nela, e estudam ali. Enfim, é todo um processo de quase que desintoxicação do som. É ele aprendendo a ouvir o som do silêncio. Tem algumas cenas do filme que tem justamente esse exercício que ele tem que fazer de sentar e até que por tudo fique em paz. Assim, ele obviamente não ouve, então nada esteja passando na cabeça dele. Ele consegue ficar sentado em silêncio sem botar aquela energia acumulada que ele sempre teve. Afinal, ele era baterista de uma dupla de rock, que ele sempre teve aquela energia e fique de boa dentro dele, assim.
Deve ter sido um baque enorme, que é uma pessoa baterista de banda de heavy metal, tá acostumado a ouvir aquele som altíssimo, do nada perde isso que ele mais precisa, né, até então. Tem como lidar isso depois, mas deve ter sido um baque muito grande pra ele, e o filme é basicamente isso, ele tentando lidar com isso, se acostumando, e se adaptando a essa nova realidade.
É até meio interessante isso, porque o nome do filme original, que é O Som do Metal, ele não toca metal, né? Ele tem uma banda de noise rock e tal, uma coisa meio pós-punk e tal, não é metal. Aí eu fico pensando nisso, pô, se a banda não é metal, por que que é metal? Aí eu pensei no título em português. Aí eu, tipo, a minha interpretação é que o som do metal, sim, sim, é por causa daquela cena do escorrega. Porque tem uma cena que ele tá começando a aceitar a condição dele e ele tá estudando Libras com crianças surdas. E aí tem uma criança que fica, tipo, batendo no metal e tal. Fica fingindo que é um baterista. E ele começa a fazer isso com a criança. E ele meio que cria uma conexão. E é interessante isso, porque o filme é um puta trabalho de som, um puta trabalho de design de som, mixagem de som. Então, assim, ele mostra, porque em português também entra isso, que é o som do silêncio. O som, que é difícil explicar isso, mas é porque a gente sempre meio que ouve um som, porque ele não perde totalmente a audição, então ele tá ouvindo alguma coisa. Só que o som que ele ouve é um som, tipo, diferente. Ele ouve as vibrações, ele ouve quando ele tá batendo no negócio de som pra recriar a condição do protagonista. É muito sensorial isso. Você sente o que ele tá sentindo ali na hora. É muito interessante.
Sentir-se como o cara fica assim, aquela angústia, pô, cadê o som que eu tava escutando agora há pouco, do nada, fado. Eu achei isso incrível que eles fizeram.
Mas é meio que isso, porque o legal do filme é que ele quase não tem, por exemplo, ele acho que ele não tem nem nenhuma cena de música extra diegética, que é tipo composição de trilha sonora feita pro filme. O filme é muito silencioso, é muito cru, é muito pesado. Então, assim, a maior parte do filme, você, assim como o personagem, tem que lidar com aquele silêncio e tal. Quando tem alguma música, alguma coisa que tá tocando dentro do filme. E, às vezes, é ele não conseguindo escutar isso. Então, Mas o filme todo tá, entre aspas, em silêncio, mas sempre tem algum barulho, alguma coisa abafada, ou a respiração, ou a vibração. É tipo, é muito bem feito isso, porque realmente te bota naquela vibe, faz você querer escutar tudo. É um filme que você tem que ver com um som bom, com um microfone, quer dizer, com um fone de ouvido. Então, assim, vale a pena, tipo, perceber esses detalhes, porque tem cenas que são todas criadas com a diferença de som. Cenas que ele tá perdendo, ou cenas que ele tá ouvindo alguém tocando um piano, que assim, é o detalhe, é o som, é muito
E
criativo.
até falando em cima disso que você falou de o espectador, a gente ter que lidar muito tempo no filme com o silêncio, acho o trabalho do Riz Ahmed, o protagonista do filme, excelente. Tipo assim, ele consegue levar você por todas as emoções, todos os momentos pelo qual o protagonista está passando. Então, desde os momentos de desespero, onde ele começa a ficar um pouco louco por conta que ele está perdendo a audição, está ficando surdo. E aquilo chega basicamente com a bola de demolição na vida dele, até os momentos mais introspectivos, onde ele precisa, onde ele tenta entender com ele mesmo qual é a nova realidade dele, ou qual é a nova vida, melhor dizendo, qual é a vida que ele vai ter agora, sabe? Eu acho que ele leva a gente por todos esses momentos, até no final. Cara, no final tem uma cena que é basicamente a câmera na cara dele. O filme em completo silêncio, sem som algum. E, cara, eu fiquei ali prestando atenção 1 minuto na tela, porque, tipo assim, você sente na cara dele que ele tá abraçando a nova vida, abraçando a nova realidade, tipo, se entendendo com ele mesmo, sabe? Eu até mal comparando aqui o personagem, né, o protagonista em questão, ele era um viciado em drogas, ele é ex-viciado, e. Eu até fazendo uma analogia aqui, é como se ele estivesse passando por um processo de abstinência do som. Todos nós, em teoria, seríamos viciados em som e tirando o som dessa equação, como seria a nossa reação em relação a essa perda, sabe? Então, acho dá para eu conseguir estabelecer essa relação aí entre um usuário de drogas se reabilitando, por assim dizer, e ele lidando com essa nova vida na qual o soma faz parte.
Exatamente isso que eu tava pensando, quase comentei aqui, mas você já falou. A gente meio que é viciado no som e depois tem que se acostumar. Aí chega um momento que é de autoaceitação da pessoa, do personagem, que, pô, já tô vendo que não vai ser mais a mesma coisa. Aí aquele silêncio total foi assim: é isso que vai acontecer comigo agora, tem que me acostumar. Uma coisa que eu vi também no filme é a importância da gente saber linguagem dos sinais. Vários momentos, não mostra legenda nem nada, só mostra as pessoas fazendo sinais. Você não entende. Eu, por exemplo, não sei a linguagem dos sinais, eu não entendi em nenhum momento que o pessoal da mesa do jantar, tem uma cena que é uma mesa de jantar, o pessoal só fala em linguagem de sinais, eu não entendi nada. Eu fiquei assim, ué, o que que está acontecendo? Aí tu pensa, muita gente acaba convivendo com isso, às vezes nem sabe, e tu vê a dificuldade. Imagina se fosse o contrário, a gente está falando e ninguém sabe o que a gente está falando. E não tem como, sabe, porque só sabem a linguagem de sinais. Eu achei isso, tipo, nossa.
Acho que até nesse ponto de a linguagem dos sinais estar muito presente ali no filme por conta do contexto, numa cena começa onde os personagens estão interagindo, conversando, rindo na mesa e tudo por linguagem dos sinais. Acho que vai muito, acho que de uma escolha boa do diretor em não querer traduzir de alguma forma a linguagem e tal, para construir aquele universo que tá sendo mostrado ali. E, tipo, dar uma firmeza para ele, uma consistência, que se ele colocasse uma tradução, uma legenda para o que eles estão falando ali, acho que tiraria um pouco. Então, acho que é, tipo, uma boa escolha, sabe?
Eu acho que toda a intenção do filme é fazer um filme de retrato de personagem, um filme sobre aquele personagem. E o diretor quer te localizar ali, ele quer te botar na visão dele. Quando você está perto dele, o som sai. Quando você está longe dele, o som volta. Quando você está perto dele, quando ele já fez a cirurgia, o som volta, mas você escuta o som que ele está ouvindo. Então é tudo sobre o ponto de vista dele. Então, quando ele não legenda as pessoas falando em linguagem de sinais, é para te deslocalizar, porque ele está deslocalizado. Ele tá perdido, ele tá, porra, em choque, porque aquela é outra realidade dele. E o filme, para mim, é tudo isso. Se não fosse o Riz Ahmed, cara, na atuação que ele tá, o filme não existiria, porque o filme é todo baseado no personagem. Então, assim, quando o filme foca nisso, para mim, ele se sobressai, ele vira algo assim fora do normal. Eu gosto muito do primeiro ato do filme, quando ele vai descobrindo que ele perdeu a audição. Pra mim é o mais impactante, assim, é muito forte. O segundo também eu acho muito bom, porque mostra essa coisa humanista e tal, e de você sentar, ver o que tá acontecendo, prestar atenção, e tipo, e que os momentos de felicidade estão nisso, estão nos pequenos momentos. Ele aceitar, você aceitar a sua condição, viver o presente, eu acho incrível. Mas eu acho o terceiro ato já meio forçado e tal. Acho que eles forçam um pouco uma... Eu acho que uma emoção, assim, que nos outros atos é tão natural, sabe? O primeiro e o segundo ato, ele não... O filme, ele é meio cru, assim. Ele não tem muita música, não tem gente gritando, berrando diálogo. É um filme que, porra, vem forte pra premiação agora, mas que ele não cai nessas coisas de Oscar bait, de manipular a plateia. Só que eu acho que no terceiro ato ele cai mais um pouco nisso e tal. Mas aí o final eu já acho muito bom. Acho a cena final, assim, incrível.
A questão que você falou do terceiro ato é que é o primeiro momento ali do filme onde foge um pouco, bem pouco, mas da história completamente centrada no personagem do Riz Ahmed, né? Porque no primeiro ato, tipo, tem a Olivia Cook, que pra mim tá destruindo também, ela segura muito bem ali ao lado do Riz Ahmed. No primeiro ato, que é onde ela aparece, ela, no segundo ela tá completamente fora, e no terceiro a batalha. Só que no terceiro parece a personagem passou por uma mudança assim, mas essa...
Eu acho pouco desenvolvida ela. No primeiro ela tá muito bem, mas no terceiro simplesmente, tipo, não tem muito tanto desenvolvimento assim. Ela do lado dele não faz muito sentido.
Tipo assim, não tem uma continuidade... É um raciocínio igual da personagem mostrada no primeiro ato para a personagem mostrada no segundo, que ela é uma, no terceiro, porque ela é uma personagem importante que passa por todo um processo, mas daí, tipo, no terceiro ato eles só jogam ela lá para, tipo, preencher uma lacuna, e daí fica um pouco quebrado, assim, o ritmo do filme. Tava o tempo inteiro, porque mesmo no primeiro ato, ainda que ela esteja muito bem, tipo, ela tá orbitando ali o Ruben e todo o processo que ele estava começando a passar. Então, acho que esse é o ponto. Quando a história desfocaliza um pouco do Ruben, ela perde um pouquinho a força. Mas daí eles entraram com a última cena lá, que para mim também quebra tudo.
Acho legal também falar do filme que ele fala sobre deficiência, que é um tema assim, muito importante, mas que é um tema pouco falado. E quando ele é falado de um jeito assim que geralmente ele passa um pouco do ponto. O filme usa, vários filmes usam deficiência como uma muleta emocional. Eles usam da deficiência como uma ferramenta para vender um produto, ao invés de realmente entender o grupo, apresentar. Então, assim, é muito interessante como ele realmente adentra na vivência dessas pessoas que são surdas e entende como o conceito de comunidade é importante para essas pessoas, porque ele se acha numa comunidade, ele se acha na relação humana e tal. Isso é muito interessante. Eu não lembro de ter visto assim, um filme tratar a deficiência de um jeito tão bom, assim, realmente botar no lugar dele, fazer pensar como um deficiente. Isso é incrível.
Sim, até falando dessa parte do grupo, eu acho que o ator que, eu não me recordo o nome dele agora, mas que faz o chefe ali da casa, cara, ele entrega muito também, né? Principalmente ali no segundo ato, que é ele é o guia do personagem do Riz Ahmed pelo filme, por todo o processo de aceitação, ele é o grande guia. Cara, ele entrega, tem ali uns diálogos muito bonitos, e, tipo, a corda que tá em cima, que ele entrega no... A conversa final entre ele e o Ruben é sensacional, cara. Tipo assim, sem palavras mesmo.
Eu acho que o detalhe desse filme é que, tipo, o Riz Ahmed mesmo tá muito bem, mas é que um filme muito... com muitas coisas, assim, bem minuciosas, assim, vários detalhes. São atuações que às vezes gritam na sua cara, mas pequenos detalhes te pegam. Tá? Combina com o estilo do filme mesmo.
Cara, pra mim, ali, tem um grande momento em todo o ato. Assim, o primeiro ato, no geral, como você falou, eu acho que porque é todo um turbilhão de coisa acontecendo, ele ficando surdo, mostrando todo o processo dele chegando na casa e tal, eu acho que é o ato onde mais, ou tipo assim, ele entrega inteiro, sabe? No segundo ato, ele é mais um lento tal, e são pequenos momentos que me capturam, sabe? Ele começando a se dar bem com toda a galera da casa, com as crianças, eu acho sensacional, porque aquele momento onde ele, tipo, ser surdo deixa de ser um problema na cabeça dele, assim, ele esquece um pouco, tipo, tudo que vinha nas costas dele, e ele começa a aproveitar a vida de novo, sabe? Depois ele acaba fazendo a cirurgia e tal, mas naquele momento ele, tipo, ele tá em paz com a vida de novo, desde que ele começou a ficar surdo. E no terceiro ato, vou falar de novo, é que eu sei que eu tô sendo chato, mas é que eu gostei muito da cena, a cena final do filme, sabe? É que ela lá entrega muito.
Ah, eu gostei do primeiro, que é aquele baque que ele tem, que tá perdendo a audição. Aí você vê todas as expressões, ele dá o, se dá o melhor, o ator, se dá o melhor de si naquela cena, que, pô, tem uma cena também que ele começa a quebrar, começa a gritar e não sabe qual é o tom ou o volume que fala, gente. Volume, né? Da voz. Cara, assim, eu achei aquilo impressionante. Eu acho que conseguiu demonstrar bem o que ele queria. Diminuindo, vai abafando, tu vê o desespero na cara da pessoa e não sabe o que fazer, pede ajuda, mas não sabe se a pessoa tá escutando, ela não sabe o que a pessoa tá falando. Quando a namorada dele tá falando no telefone, ela não sabe com quem ela tá falando e fica observando as expressões dela, tentando decifrar o que tá acontecendo. Cara, eu achei aquilo incrível, sabe? Tentar decifrar as expressões da pessoa. É difícil. Aí tu não sabe o que tá acontecendo, tu fica também desesperado junto com o ator. O que que está acontecendo aqui?
Essa é a fita do primeiro ato, e isso é tudo em cima da atuação do Riz Ahmed, é quando ele começa a ficar surdo. Daí ele, por exemplo, ele mexe a boca para ver se melhora, e não melhora. Ele vai tomar banho e daí, tipo, tem toda aquela audição diferente, aquele som diferente, porque ele tá ouvindo todas as gotas e tal, já começou a ouvir diferente. E daí ele vai tocando assim, ele vai tocando, daí ele resolve no médico. O médico fala que ele vai ficar surdo, muito provavelmente, que ele tem que se afastar de sons altos. Daí ele vai tocar mesmo assim, porque ele tinha show naquele dia. E a cena do show é muito boa, porque ele sai num desespero, assim, faltando ar, porque ele não tá ouvindo, ele não tá conseguindo acompanhar. Cara, tipo, o primeiro ato é muito impactante. E assim. Não é alguma coisa chocante que acontece que impacta a gente. É o impacto que o personagem está passando e que ele consegue passar para a gente, tipo, de maneira pura, assim.
Isso, pessoal. Esse foi o nosso último episódio do ano. Desejo a vocês um Feliz Natal e um próximo ano novo. Espero que 2021 seja muito melhor que esse, que, nossa senhora, não aguento mais isso aqui. Enfim, recomendo super esse filme. Quem tem Amazon, veja, é muito bom. E é isso aí.
Sustenta aqui a recomendação da Duda. Para mim, tá um dos melhores filmes do ano, assim. Talvez uma das melhores atuações do ano também, do Riz Ahmed. Assim, esse filme, se não ganhar todos os prêmios de design de som, que aconteceu, né? Então, recomendo. E boas festas.
É isso aí, galera. Mantenha a recomendação, obviamente. Um dos grandes filmes do ano, com certeza. Riz Ahmed, forte chance de levá-la preninho para casa. Edição de som. Não vou falar que tá garantido, porque uma vez eu vi um filme que era para ganhar tudo de som e não ganhou, mas tudo bem. Mas é isso aí, galera. Fica a recomendação, filme forte, um filme que vai pegar vocês pela nossa sutileza. E é isso aí. Boas festas para todos e que 2021 seja melhor.
E esse foi o Cine Boteco de hoje. Até o ano que vem.
10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. songs that voices.